UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com a Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa e agora é hora de entrevista. Bom, a falta de água é um assunto que vem sendo discutido com muita atenção em todo o país. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, no Brasil, 16,8% dos municípios estão oficialmente em situação de desastre por conta da estiagem. Outras regiões, como a região metropolitana de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, encontra-se igualmente em estado de alerta, mas por conta das enchentes decorrentes das chuvas. Para falar sobre o assunto, eu conversei com o meteorologista do Centro de Climatologia da PUC Minas Tempo Clima, o Heriberto dos Anjos. Vamos conferir. Heriberto, nessas últimas semanas, desde aí o início de fevereiro, tem chovido em algumas regiões do país. Qual que é o real impacto dessas chuvas nos reservatórios de água do Brasil?
Bom, de maneira geral, por estar passando por um período de forte estiagem aqui, falta de chuva na região sudeste, essas chuvas que ocorreram aí no início de fevereiro praticamente não teve nenhum efeito direto aí com os principais reservatórios aqui da região sudeste. Uma vez que essas chuvas, ela de fato foi até significativas em alguns pontos aqui do estado de Minas Gerais, inclusive aqui na Grande Belo Horizonte, mas é importante falar que para reverter essa situação das represas, né, demoraria mais de 3 ou 5 anos aí com um período chuvoso, eu diria, bem próximo da climatologia para recuperar. Então, não é só o início de fevereiro com essas chuvas que vai mudar toda a situação. Lógico que ameniza um pouco, sobe, teve um ligeiro aumento em alguns reservatórios aqui da Grande Belo Horizonte, aqui no sistema que abastece a capital mineira, que é o Paraopebas, mas foi bem insignificante, né? Foi um aumento de menos de 1%, que é muito comum, né? Porque a gente acha que essas primeiras chuvas que ocorreram em fevereiro, de fato, foram chuvas que a gente precisa, chuvas contínuas, mas não alterou quase nada. Então, eu diria assim, que para mudar essas condições dos principais reservatórios aqui da região, tem que chover bastante aí nos próximos 3, 4 anos. Aí sim que a gente vai ouvir falar que os nossos reservatórios, ele sim recuperou essa situação.
Essa questão da localização da região das chuvas tem a ver também? Tem uma relação? Precisaria chover em tais regiões para que esse reservatório se recuperasse de alguma forma ou a localização das chuvas não compromete?
Não, lógico que compromete, né? De fato, vamos citar um exemplo da capital de São Paulo, né? Lá está ocorrendo chuvas fortes, mas não está chovendo no sistema, no principal sistema, que é o sistema Cantareira, que é o mais ao norte do estado, na divisa com Minas. Então chove na capital, que é o efeito da urbanização, e não está ocorrendo chuvas significativas na represa. Já no caso de Minas Gerais, tem aí, nos últimos 7 dias, um alto índice pluviométrico entre as principais represas, né, que é a região de Furnas, né, e Três Marias. Então os índices pluviométricos variaram em torno de 100 a 135 milímetros só nessa última semana, do dia 4, que começou a chover, até o dia 10, né, ontem. Então foi um volume bem significativo, uma vez que na média, historicamente, a gente espera aí chuvas próximas dos 50 a 55 milímetros na região central de Minas Gerais por semana no mês de fevereiro, e choveu quase 3 vezes a climatologia que se espera por semana. Então, o início de fevereiro foi bem chuvoso, só que para os próximos 5 dias, pelo menos até domingo, eu diria assim que as chuvas diminuirão aqui bastante sobre o estado de Minas Gerais, que o canal de umidade que estava sobre a gente, ele perdeu força, desconfigurou. Então a tendência agora é mais de predomínio de sol até domingo, e na próxima segunda-feira tem uma aproximação de uma nova frente fria no litoral de São Paulo, que deve voltar a chover aqui na capital a partir do dia 16, que é segunda-feira.
Bom, o Heriberto, algumas regiões do país estão vivendo momentos de intensa seca, de estiagem, em outras regiões estão acontecendo enchentes, né, decorrentes das chuvas. Como é que é isso? O que que causa esse desequilíbrio?
Primeiramente, é a época do ano, né? Estamos no verão, a região sudeste é no verão que ocorre os maiores índices pluviométricos, diferentemente do que está ocorrendo agora, que a gente teve início de verão bem atípico, né? Dezembro, com chuvas bem abaixo da climatologia. Em algumas regiões de Minas Gerais ficaram com mais de 100 a 150% abaixo da climatologia, ficou com chuva mal distribuída, né? Ocorreu pancadas e não teve essa configuração do principal mecanismo de chuva aqui na região, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um canal de umidade que se estende da região amazônica, que vai até o Oceano Atlântico, passando pelas regiões centro-oeste do país e sudeste. Então, esse canal de umidade, ele não se configurou entre dezembro e janeiro. Uma vez que esse canal de umidade não se configura, a gente tem esse déficit significativo de chuva, que ocorre pancadas, mas não chuvas contínuas. Diferentemente do início de fevereiro, que, enfim, esse canal de umidade, ele conseguia se configurar, e fez com que fevereiro ficasse com chuvas no início, na primeira semana, quase duas vezes o que se esperava de chuva para grande parte da região sudeste. Então, finalizando aí, concluindo esse pensamento, o principal controlador de chuva para a região sudeste é a zona de convergência do Atlântico Sul. Uma vez quando ela não se configura, o que faz com que ela não se configure? Sistemas de alta pressão, bloqueio atmosférico, então são sistemas que ficam atuando próximo da gente aqui da região sudeste, que impede os avanços das frentes frias e fica quase que parado na região sul. Então, quando você fala que em alguns lugares, como a região sul do país, está tendo alagamentos, enchentes, porque as frentes frias estão ficando estacionadas na região sul do país e não vem para a região sudeste como viria normalmente. Só que esse bloqueio, essa alta pressão atmosférica que fica entre o oceano e o continente na região sudeste, ele impediu no início de 2015, em janeiro, nos primeiros 20 dias, não conseguimos ter nenhuma frente fria sobre o continente. Então, tivemos bem céus limpos, com massa de ar quente e seco atuando sobre a gente 20 dias de janeiro, na última semana de janeiro que veio ocorrer algumas pancadas. E no início de fevereiro que esse mecanismo, a zona de convergência do Atlântico Sul, enfim, se configurou aqui sobre a gente e causou índice variando aí de torno de 100 a 135 milímetros em grande parte de Minas Gerais.
Heriberto, o que que causa esses bloqueios atmosféricos?
O que causa é a posição. É a posição do sistema de alta pressão do Oceano Atlântico. Normalmente, nessa época do ano, esse sistema que está sobre o Oceano Atlântico, ele se afasta do continente. Só que nesses últimos meses, a gente tem observado pelos dados aqui de pressões sobre o oceano, através de boias e modelos meteorológicos, que estão chegando próximo do continente. Então, quanto mais ele próximo do continente, as frentes frias não conseguem chegar aqui sobre a gente. Ela tem como fosse uma barreira, né? Um sistema grande de alta pressão, uma ampla área de alta pressão sobre o oceano, chegando também, entrando dentro do continente, na altura da latitude da região sudeste, e faz com que as frentes frias fiquem quase que paradas na região sul do país.
Vocês aí do tempo clima, né, ao longo dos seus estudos, aí vocês se lembram de algum outro momento aí na história do país como esse, de estiagem, né, de seca intensa?
Bom, como esse não, né? A gente sabe que desde quando se tem medições assim, tá um dos piores aí, eu diria no mínimo dos últimos 50 anos, porque toda a região sudeste está com déficit de chuva. Mas teve, por exemplo, começou com a questão do crise energética, né, em relação aos nossos reservatórios. Só que essa crise começou a se intensificar e agora está correndo o risco de faltar água para consumo humano. Então, por quê? Porque nossos reservatórios estão bem abaixo da expectativa para essa época do ano. Uma vez que falta dois meses para acabar a estação chuvosa, então certamente teremos na próxima estação seca, os níveis dos nossos reservatórios não irão se recuperar, então eles vão ficar bem abaixo, e possivelmente teremos mais racionamentos, mais severos aí vindo da parte dos nossos tomadores de decisões, que seria o governo de Minas, junto com os municípios, né, para ter algo para consumo. Eu lembro que há 8 meses atrás a preocupação era com a crise elétrica que podia ter com questão dos reservatórios. Só que agora, como está ficando tão mais grave em relação até à água para consumo, então a dica é para economizar bastante aí nos próximos 3-4 meses, porque a próxima estação, que é uma estação seca, não vai ocorrer as chuvas que a gente está esperando. Falta 2 meses para acabar a estação chuvosa aqui na região, então eu diria que economizar é a palavra do momento.
E aí, como é que tem sido o trabalho do Tempo Clima durante esse momento de seca no Brasil? Vocês têm investido em alguma coisa diferente? Assim?
Bom, em sintonia com essas questões que envolvem essa escassez da água aqui em Minas Gerais, a PUC Minas iniciou uma campanha pela economia de água e energia elétrica, e além de outros recursos. A campanha será composta por diversas ações de natureza técnica, operacional e também de mobilização e sensibilidade de toda a comunidade acadêmica. A gente sabe que a falta da água já é uma realidade. Mais que evitar o desperdício, é hora de economizar. Essa é a campanha oficial da PUC Minas.
Heriberto, muito obrigada, viu, pela sua contribuição.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Esse foi o meteorologista do Centro de Climatologia da PUC Minas, o Tempo Clima, Heriberto dos Anjos. Para mais informações sobre as chuvas ou estiagens dos próximos dias, acesse www.pucminastempoclima.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.